do cidadão, de a cada eleição que passa, ele está mais atento para o que está acontecendo. Ele já entende que um presidente não pode fazer tudo sozinho, precisa votar em senador e deputado alinhado com ele. Então, assim, eu acho que eu só posso apostar na política para virar essa página.
Mas você sabe que no Brasil, como é que é aquela frase, né? No Brasil, a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor.
Promissor.
Nunca se esqueça disso. Pode esquecer isso, né, Alberto?
Exato.
É, você tem que pensar nisso também, né?
Ô, Flávio, só para não sair dessa questão de fake news.
Eu também ia sair.
Que a turma sempre fala e sempre bate, e isso é um tema que sempre, principalmente agora que você está no holofote como pré-candidato. Você falou dos ministros, mas e o lance da CPI da Lava Toga, que todo mundo atribui a você ter melado essa questão de investigação?
É mais
como que, como que fica essa questão? Porque a gente sabe, né? A gente acompanha e vê o que aconteceu. Aliás, não aconteceu, né?
Essa é uma mentira, o Morgado, que é uma narrativa que, obviamente, aquelas pessoas que querem me desgastar ficam usando. Você imagina, assim, em primeiro lugar, qual o presidente, o presidente era o Bolsonaro nessa época, que quer uma CPI no seu governo? Você sabe como é que começa, sabe como é que termina. Então, o que, que o Jair Bolsonaro sempre falou? Cara, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz, eu quero focar aqui e entregar resultado para todo mundo. Segundo lugar, olha quem estava pedindo essa CPI
da
Lava Toga. Você imagina se a CPI ia ser o presidente Randolfo Rodrigues, a relatora Soraya Tronic, e ia ficar tudo bem para o governo? Vocês acham que eles iam conduzir para realmente sanear o Poder Judiciário? Não ia acontecer dessa forma, ia ser ruim. Não ia resolver o problema, ia trazer desgaste e problema para o governo do presidente Bolsonaro. Então, assim, não é o caminho inteligente para... Vendem uma falsa percepção de que uma CPI de Lava Toga ia resolver o problema do judiciário. Não ia resolver. Sabe o que ia acontecer? Ia entrar alguém do PT com um habeas corpus lá no Supremo, eles próprios iam dar um habeas corpus para eles mesmos para trancar uma CPI dessa. E que não ia ser instalada, porque os presidentes não iam permitir naquele momento que fosse instalada. Então, assim, beira uma inocência achar que a gente vai resolver o problema, que é um problema que a gente tem hoje, dos abusos de autoridade por parte da cúpula, de alguns poucos na cúpula do judiciário, só com uma CPI, cara. Se quantas vezes vocês criticam aqui que a CPI não vai dar em nada, que a CPI vai ter problema...
Que é um palanque
político. Por que essa ia dar em alguma coisa? E, na verdade, ia servir para... causar uma ruptura ali, aberta, uma pancadaria entre executivo e judiciário, e ainda com o legislativo sendo acusado de, olha, o Bolsonaro está apoiando esse troço para ir contra o poder judiciário, é antidemocrático, é
vira um político, né?
Cara, ia ser um pandemônio.
Aquela CPI do
Covid?
Da Covid, foi isso. Nossa, foi uma campanha.
A médica
japonesa, e não sei se vocês lembram, todas as emissoras transmitiam o tempo inteiro.
É, ao vivo.
Vê se essa CPI aí.
Mas a CSS não transmite.
Virou novela.
Transmite, né? Se não sou eu encher o saco
aqui. É verdade.
Pra falar dos velhinhos.
É ruim.
Não é pra eu
falar. Mas eu quero parabenizar aqui o presidente da CPI, o Carlos Viana, e o relator.
Veio aqui. O Viana tá bom, ele foi operado, né?
Nossa, deu branco agora o relator, relator da CPMI do INSS?
Relator.
Não, mas é o...
Põe aí no Google, Sammy. Relator
da CPMI. Lá do deputado lá de Gaspar.
Isso.
Lá de Alagoas, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Né? Enfim, está mostrando as entranhas.
Como é que funciona o governo do Lula? E o Nicolas? Vocês estão...
Não, olha só.
Meu amigo Parça. Nicolas.
Eu ouvi dizer que vocês
meu amigo
estão...
Nicolas, não.
Hã? É meu amigo Nicolas.
Nicolas. É.
Tamo junto, irmão.
E a música do
olha só, né? Eu gosto muito do Nicolas. Pô, eu acho ele um baita de um parlamentar. É uma promessa, assim, pra política. Tem um futuro, tenho certeza, brilhante pela frente. Né? E, assim, eu não vou ficar cobrando ninguém pra tomar uma posição de, tô aqui com o Flávio, vamos caminhar junto, que não sei o quê. O Nicolas já deu várias declarações que vai estar com a gente, ele entende.
O Lucas, se alguém caminhou, foi o Nicolas.
O Nicolas é um cara inteligente demais.
É.
Ele sabe,
gente boa.
Ele sabe ele que é a gente vai caminhar junto, a gente sabe que ele sabe que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
Sim.
Então, assim, é um garoto que, pô, quero ter muito mais perto sempre. Tá, agora foi pai mais uma vez, isso vai, começa a fazer a pessoa amadurecer. Você percebe uma clara evolução, né, do Nicolas. Se você pegar um retrato dele hoje, em relação ao que ele era no início do mandato, ele já é uma pessoa muito mais preparada ainda do que ele já era.
Sem dúvida.
Então, assim, e vai ter um papel decisivo, mais uma vez, nessas eleições, pela liderança que ele tem com relação aos jovens, pela liderança que ele tem em Minas Gerais.
Podia ser governador, então, inclusive, mas ele vai dar uma segurada. Mas o que querem saber do Flávio é quem é o vice.
Querem saber se vai o
Puta, lá vem fazer
chapa. Olha o chapa.
Olha o chapateiro.
Vamos montar um time.
Todo dia ele faz uma chapa.
Eu posso falar uma coisa?
Vai ser o Murilo Couto, vice.
Murilo Couto.
Ou Murilo Couto. Murilo Couto.
É isso aí, meu amigo. É isso aí. Bora, Brasil.
Vocês ficam montando
chapa. Olha o dedo, Brasil. Meu amigo, sou de Belém.
Vocês ficam montando chapa. Todo dia ele monta uma chapa.
A gente acerta
alguma. Todo dia ele monta
uma chapa. Chapeiro da Dirce.
Tá sem uma hora. Olha só, é óbvio que... Tem nomes aí que todo mundo está colocando que são maravilhosos, acho que agregariam muito. Mas assim, a gente tem que respeitar a posição dos partidos. A gente tem até o dia 5 de abril, que é a data limite para desincompatibilização.
Isso.
De governadores, por exemplo. E tem muita água para rolar até lá ainda. A partir dali, os partidos vão poder tomar decisões com base nos cenários reais de quem pode e quem não pode ser candidato. E óbvio que eu quero montar um palanque.
Você tem um nome que você sonha? Se fosse assim, a decisão exclusivamente minha. Não precisa falar o nome, mas eu gostaria muito
que
fosse essa pessoa.
Quem vai junto?
Sem indicação de partido, nada. Se fosse assim, ó, fala um nome agora, obviamente, você não vai falar.
Sem ser o Neymar.
Não, vou falar o nome. Você tem alguém que você fala, puta, eu gostaria que fosse esse cara.
Marco Rubio.
Olha só, o vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. Não vou ficar vacilando aqui. Vice é uma coisa que decide mais pra frente de verdade. E é uma posição que pode ser usada, Morgado, pra você atrair um partido.
Sim,
pra
mas pra... é. Sim.
Então assim, se eu falo o nome agora que é de um... Só pode ser de um partido, sim, né? A pessoa só tem um partido. Exato. Se eu falo o nome aqui agora, o outro quer dizer que já tá decidido lá, eu vou caminhar pro... Então assim, não adianta querer tentar antecipar uma decisão como essa que... Não, mas o vice tem que estar alinhado.
Ó, se você projeto, quiser, estou à disposição. Eu e todas as Minas Gerais para a gente construir o futuro.
Um abraço aí, Zema.
Ô Bolsonaro.
Deixa eu fazer, só fazer um breakzinho para a rede rádio. Vou fazer. Né? Sempre que está em primeiro lugar.
Pede break na hora errada.
Pede break na hora errada. Mas é o Reginaldo que está pedindo. Ó, o Flávio Bolsonaro está aqui, ó, conversando com a gente. O Instagram dele é @FlávioBolsonaro. Entra lá. Talvez ele te convença.
Sim. Talvez ele seja seu amigo.
Talvez.
Vambora, galera. Me segue aí. Vem ser meu amigo.
Talvez. Faz o break aí, Reginaldinho.
Tem festa. Tem festa. Desconto e promoção é no Bloco do Careca.
Fim de semana da lingerie na Havan. Kit cuecas boxer poliamida com elastano, duas peças, só R$ 19,99. Top sem costura, apenas R$ 19,99. Calcinha sem R$ 9,99. Várias cores, qualidade e conforto pro dia a dia. Todo setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. É só até domingo ou enquanto durar o estoque. Bloco do Careca Havan. Ofertas pra fazer a festa.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
Ela gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Jovem Pan.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Yeah.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
Ministro da Saúde, que foi mandado embora, e ele lutando
para
dar para
onde tá o Mandetta?
Lutando para as pessoas sobreviverem, sendo acusado do contrário. Uber. Então eu aposto muito nisso, Morgado, de falar a verdade, de debater aqui qual o problema. É esse aqui que você tem? Ó, a versão é essa aqui, você está sendo manipulado agora, toma a decisão que você quiser. Eu vou apostar muito nisso.
Ô, Flávio, em relação à campanha de 2022, parece que o Emilinho trouxe bem, que você estava dando entrevista na França, parece que também vai em outros países, você tem o Eduardo ali nos Estados Unidos. Vocês estão tendo uma estratégia de tornar a eleição brasileira um pouquinho mais mundial para fugir...
Global.
É, um pouquinho mais global para fugir daquela bagunça, né? O melhor adjetivo possível de 2022?
Não, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil sofre influências externas, né? Normal, e principalmente da mídia internacional. Né? Como é que é aquela música? Quem canta aquela música, né? Deu no New York Times.
Sim.
A Feira de Acari é um Jorge sucesso. Jorge o que é que eu interpreto? Cara, falando o seguinte, cara, até a Feira de Acari, os caras que se vêm de fora pra dentro, os caras conseguem romantizar aquilo. Era um roubalto, né? Material roubado era vendido lá. Então, qual é o meu pensamento também? Primeiro, ir lá pra fora. Para os líderes mundiais, eu tive nos Estados Unidos, Israel, eu tive em Bahrein, em Emirados Árabes, na França, conversei com muitas lideranças. Primeiro, para falar, cara, o que o Lula está falando aqui a favor de grupos terroristas, esse cara radical, não é a forma que o brasileiro pensa. O brasileiro não é isso. E eu fui mostrar que, cara, eu sento com comunidade árabe, eu sento com comunidade judaica, eu vou ser pragmático nas relações internacionais, vou sentar com China, vou sentar com os Estados Unidos, vou sentar com a Europa. Então essa mensagem que eu fui levar lá também, e óbvio, denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil com a perseguição política que existe, materializada principalmente no presidente Bolsonaro. Então eles ficaram horrorizados, chocados quando eu falo que ele sofreu um processo aqui, que ele foi julgado pelos seus inimigos, que ele estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro, que ele nomeou o comandante do exército, da Marinha Aeronáutica, indicados pelo Lula, enquanto Bolsonaro ainda é presidente. Cara, o cara quer dar um golpe, tem que usar arma. Quer dizer que ele vai dar as forças armadas para o seu inimigo, ele querendo dar um golpe, que não fazia sentido nenhum, e que ele estava na situação de inelegível, de forma injusta, por perseguição política, razão pela qual eu estava ali me apresentando como pré-candidato indicado por ele. Então, teve isso tudo, o que eu acho que é importante é que lá de fora eles ouçam essa minha a verdade, como eu enxergo, porque só chega tudo distorcido lá fora. Né?
Só para ficar nos encontros internacionais, você teve com o Benjamin Netanyahu, né? Até viralizou, falando um pouco da relação do Lula.
E a turma ama falar, o Netanyahu, né? Também.
É. Gosta, dividida a mídia política. Ama outra... Mas tem o Donald Trump também, né? Que a gente teve a relação...
Que também a mídia também adora.
Ama.
Né?
Ama.
Ama. Lugar. Ama.
São dois amados.
São três.
O Bolsonaro
isso.
Também.
Bolsonaro, Netanyahu e o...
Paixão mundial.
E o Milei.
Inclusive o New York Times publica bastante. É. Mas como está a tua relação com o Donald Trump, depois de toda essa história, dessa jornada que teve em relação a Magnitsky? O que você acha que aconteceu assim, se você consegue fazer um resumo da situação do Brasil?
Cara, o Donald Trump é um presidente que está lá defendendo os interesses do povo americano. Né? E é como eu pretendo fazer aqui também. Eu não, quando for para qualquer mesa de negociação para fora, não tem subordinação, não tem submissão, não tem nada. Tanto é que eu falei, vou ser pragmático. Né? Se em determinada área a China vier alguma coisa que, alguma proposta, seja melhor para o povo brasileiro, para o nosso desenvolvimento do que os Estados Unidos, eu não tenho problema nenhum.
Paulo Guedes falava para dançar com os chineses e com os americanos.
Então, assim, ele tem esse perfil. Eu nunca estive pessoalmente com o Trump. E, assim, eu não vejo isso como uma. Ele não vai ter essa ilusão que criam na cabeça de que os Estados Unidos podem influenciar ou podem mexer de alguma forma nas eleições aqui no Brasil, isso não existe, não tem nenhum líder mundial que vai se meter em eleições aqui no Brasil. Óbvio que eu acredito que esses líderes mundiais que foram citados aqui, que são de direita, se perguntassem a eles teriam a preferência ao meu nome em relação ao atual governo, mas vai ficar na linha da torcida e, obviamente, dando tudo certo, eu vou fazer, sim, uma aproximação muito grande com todos esses países.
Ô, Flávio, uma coisa... Só meio que para continuar nesse assunto, uma coisa que a gente não pode negar é o lance da comparação, que isso vai ter, e dos dois lados, né? Do lado positivo da coisa e do lado negativo, que também a oposição vai tentar usar. Então, assim, eu queria saber se você já fez uma análise, tanto do governo como do lance pessoal mesmo do seu pai, de coisas que, assim, você pretende fazer ou pretende fazer no modelo que era e coisas que você, tipo, olha, nesse caminho eu não vou seguir. Tem algo que você já planejou, não?
Não, assim, para mim foi um grande aprendizado e vai ser a referência de um governo meu que o presidente Bolsonaro fez. Porque, cara, foram infinitamente mais acertos do que erros. Eu lembro, participava na transição em 2018 para 2019, antes dele tomar posse. Eu participava das conversas de escolhas de ministros ali e tal. Cara, presidente do currículo, cara.
O cara olhava. Gato, ele olhava a folha.
Depois vocês perguntam.
Paulo Guedes estudou isso.
Pergunta pro Tarcísio como é que ele foi escolhido. A gente nunca tinha visto o Tarcísio na vida. Mas alguém chegou com um currículo lá, pô, presidente, esse cara aqui, ele fez IME, ele é um cara inteligente, ele já trabalhou na parte de infraestrutura, pode ser um bom ministro da infraestrutura. Tá, chama pra conversar esse cara aí, chega.
E tinha sido da Dilma.
Não tinha sido, não. Ele tinha sido o terceiro escalão do DENIT.
Ele escolheu a cara
técnico. Aí foi um baita ministro. E assim em várias áreas, né? Então eu pretendo seguir essa referência dele. Né? Mais uma vez, de enxugar a máquina pública. Nós tínhamos 22 ministérios, depois passou para 23 e fez a independência do Banco Central. Se não fosse a independência do Banco Central que ele fez, o Brasil estava quebrado hoje, esquece. Sentando um político naquele lugar ali, já tinha dado na canetada e bagunçado tudo.
Então, falando em independência... Evidentemente você é a favor, eu acho super importante, porque o Lula já sinalizou várias vezes, e acho que se dependesse dele, não teria independência. Outra coisa que foi um retrocesso no governo do Lula foi o fim do teto de gastos e a substituição pelo arcabouço fiscal, porque isso deixou muito mais permissivo uma gestão preocupante da economia. Você pretende voltar ao teto de gastos? Porque isso... ajudou muito, ao meu ver, o país, e o arcabouço é um grande caminho para o buraco, sim.
E também porque foi construído com base em uma meta fiscal lá inexistente, inexequível, né? Mentirosa, inclusive, o que não dava previsibilidade, né? Para quem?
Para
o mercado inteiro.
Também.
Então, assim, eles maqueiam de um jeito para poder ampliar o espaço no orçamento para aumentar gasto público, aumenta a arrecadação metendo imposto no lombo do trabalhador brasileiro, e sempre que aumenta a arrecadação, o cara aumenta gasto na proporção maior, quer dizer, a conta não vai fechar nunca. Mas, assim, mais uma vez, Samir, eu não quero ficar entrando em detalhes do que eu vou propor, porque tem tanta gente ali que está estudando isso junto comigo e que a gente vai começar a tomar decisões juntos para trazer a proposta assim, trazer previsibilidade, trazer as despesas para dentro do orçamento, né, e redução de carga tributária, redução de burocracia, modernização de um monte de coisa dentro do governo. O Bolsonaro digitalizou o governo, nós fomos o segundo governo mais digital do mundo. Você tinha na palma da sua mão aqui no telefone celular um monte de serviço público que antes você tinha que ir lá.
É isso carimbar, aí,
burocracia. Aí no meio do caminho tem extorsão, tem problema, tem corrupção, demora. Então isso tudo que a gente tem que resgatar. Hoje, se você quiser fazer um empreendimento qualquer, sei lá, fazer um hotel em algum lugar, pô, 10 anos. Botar de pé esse, pô, tanta licença, tanta exigência municipal, estadual, federal. Então, assim, a gente conseguir concentrar isso tudo de uma forma moderna e digitalizada, eu não tenho nenhuma dúvida que vai chover investimentos aqui e a gente vai conseguir o objetivo final, que é o sonho da minha vida, cara. Eu quero fazer com que as pessoas não dependam de político nenhum nunca mais na vida para ter que levar comida para dentro de casa. Essa que vai ser a minha mentalidade. Tudo que eu for propor na parte da economia, eu quero saber, cara, como é que isso aqui vai tirar o povo da pobreza? Como é que isso aqui vai fazer a pessoa caminhar com as próprias pernas? Como é que isso aqui vai fazer um pai de família, uma mãe, levar dignidade para dentro de casa?
Ô, Bolsonaro, a gente saiu aquela pesquisa que o Brasil continua num dos piores países do mundo no quesito corrupção, né? Ainda tem espaço para o Brasil virar uma potência mundial?
Total, total, Pablo. Eu vi muito lá fora nessa viagem, inclusive, por que as pessoas não investem aqui no Brasil? A alta carga tributária é uma insegurança jurídica absurda, instabilidade política e corrupção. Não, os caras não estão acostumados. Você imagina uma empresa japonesa aqui fazer um...
Porra, Riachuelo foi pro Paraguai.
Uma obra aí pra...
Foi, Lupo. A Riachuelo foi pro Paraguai.
É Riachuelo. A nossa energia
aqui. Riachuelo.
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 Então, assim, não vai ser fácil, não vai ser um passe de mágica, obviamente, né? Vamos ter que quebrar muitos ovos, vamos ter que fazer várias reformas. Né? Mas eu acredito que tem tudo para acontecer, porque a gente viu isso funcionar no governo do presidente Bolsonaro. A pandemia, então, a roda tava decolando.
Mas mesmo no PL, o PL parece meu condomínio.
Putz,
por quê? Cada um tem uma ideia, cada um vai fazer uma coisa. É um partido complicado, né?
Mas todo partido tem problema.
O partido novo vota mais Bolsonaro do que o PL.
Exatamente.
Porque isso aí é fato. Porque é um partido menor, não é um partido grande. Então o partido grande tem essa.
Você tem que ver, Emílio, como é que a concepção do partido, como é que começou, né? Então o novo, ele foi fundado com as pessoas ali que foram chegando com aquele alinhamento.
Tem o mesmo pensamento.
Propósito e valor. O PL não, a gente chegou lá, já tinha um passivo lá dentro. Enfim, conforme passa o tempo, vai havendo um processo de depuração. Pô, quem quer ficar, beleza, quem não quer, vai para outro partido, a gente não vai encher o saco. Né? Mas porque sabe que aqui no partido, no PL, a linha que a gente vai seguir é essa que a gente está falando de centro-direita.
Mas é complicado lá?
Claro que é complicado. Tem todos os interesses, todo mundo está preocupado com reeleição.
Tem que ter muito voto, né?
Você não consegue
ter controle. Tem que ter mais voto que o Bolsonaro velho. O cara respeitar.
Tá mais difícil ganhar no partido do que fora.
Você vê. O Flávio, ninguém estava acreditando muito. Mesmo aqui, pô, cara, pô, o Flávio, hein? Flávio, sei não. O cara chega e fala...
Bota a musiquinha, amigo Flávio.
Aí, meu, começa a sair pesquisa.
Meu amigo, não é outra aquela que é um... Eu tomo até um susto quando ouço, às vezes, se tiver muito alto o telefone.
Essa aí.
Eu quero que vocês...
É, mas tem que botar já no refrão, né? Que você começa.
Eu não sei o que fazer.
Nessa não. Pede pra botar outra.
Qual que é a outra?
É outra música.
O filho do Bolsonaro.
Essa é do
Enquanto eles estão procurando lá, Emílio, a gente, porra. Óbvio que as pesquisas mostravam ali. Essa aí, ó.
Olha o microfone aí. É bom que só nós estamos ouvindo.
Cadê o microfone?
Deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade. A gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão. Respeita a patente do
agora.
Novo capitão, não tem conversa torta. O papo é reto, o Brasil tá com ele fechado no agora. Teto. Flávio!
Meio Deus, funk, Deus, né? Meio
funk, é. Os caras bebendo copão e
sabor energético.
Mas o que eu falei pro Tarcísio, logo na foi uma das primeiras pessoas que eu fui conversar, depois que meu pai tinha tomado a decisão. Eu falava, Tarcísio, eu sei que você hoje está numa posição em pesquisa muito melhor do que a minha. Aí expliquei o cenário da estratégia de São Paulo e o reflexo disso na nacional. E eu falei assim, Tarcísio, aposta numa coisa, cara. A hiperexposição que eu vou ter como pré-candidato, as pessoas vão conhecer um Bolsonaro diferente. Você me conhece, você sabe como eu sou. E eu sei que tem muita gente que na hora de escolher um candidato vai levar em consideração, né, o, enfim, a forma que eu falo, a minha postura. Só que e tá dando certo, isso que tá acontecendo, as pessoas estão me conhecendo.
É que você é bonitão.
Vendo que...
Você é igual eu.
Obrigado.
Eu sou lindo, eu ganho pela beleza.
Charmoso.
E eu tô a gente ganha nisso. Muito pela beleza. Charmoso,
né? Charmosinho Gaúcho, né? E pra mim é mais fácil porque o Jair Bolsonaro já abriu essa trilha no meio da selva. É. E o trabalho difícil, vamos dizer assim, ele já fez.
Não, o Bolsonaro é um cara legal. Pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas quem conheceu o Bolsonaro, exato, assim, no particular... Qualquer pessoa assim.
A gente vai honrar ele, Emílio. Pode ter certeza.
Cara, gente, a gente boa, vai honrar esse cara aqui. O velho Bolsonaro.
Não merece estar passando pelo que está passando.
Mas ele levou muita Flávio gente, também, né? E a gente tem um termo aqui que é pular do cavalo. Teve várias pessoas que usaram o nome.
Mas vou Bolsonaro. Te falar uma coisa. Sem querer, o meu pai fez uma coisa, que é até no livro que eu estou lendo, que fala da liderança de alto nível. Né? Sem querer, ele, como é que ele fazia? Cara, ele tem um coração tão grande. E ele pega na mão das pessoas porque acredita naquele momento. Cara, ele faz, pô, vai, voa sozinho. O que a pessoa vai fazer depois, cara, se ela vai trair, se ela vai se manter leal, se ela vai ficar problema mais dele. Ele fez a parte dele, pô, fiz minha parte aqui, tentei construir uma base de pessoas que pensassem como mim. A pessoa me enganou, tá bom, me enganou uma vez, não engana mais. E a resposta vem na urna na eleição seguinte, então, entendeu? Eu acho que é isso que dá uma tranquilidade também para ele, saber que ele não, ele fez de bom coração. Exato. Ele fez sem esperar nada em troca. Então, acho que assim ele acertou.
Vereador, eu falei.
É, porque no final das contas tem que combinar com o povo.
É lógico.
Né? É isso que é o negócio.
Que tem que
ir claro.
Pra rua e... claro. Ô, Flávio, qual que vai ser o papel dos seus irmãos na sua campanha, né? Porque a gente viu o Carlos sempre muito próximo ao seu pai, dando pitaco e tudo mais. Qual que vai ser a função deles ali para te ajudar aí nesse projeto aí da campanha?
Olha, eu converso sempre, né, com Carlos e com Eduardo, né? O Renan lá em Santa Catarina, ele é vereador. Então, assim, vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, né?
Sim.
Então, o Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina. O Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina. O Eduardo tá exilado lá fora, né? Mais um perseguido político que está longe da família por causa da Lofer, da perseguição que existe aqui hoje. A Michelle, que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então, acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua...
Você viu a pesquisa aqui do São Paulo,
da sua área,
né?
E na internet.
Senador.
Também,
né? Do quê? Opa. Não. Qual foi? Conta pra mim.
Haddad e a nossa ajuda. Querida Marina.
Aqui.
Que opa. Marina?
Eu.
Vocês dão risada.
Não, eu dou risada de nervoso.
Aqui. Não, aqui.
Não tem nome.
Aqui todo mundo fala, esse velho aí.
Não, não falo não, eu acredito que você fala e anoto.
Vê aí, ó, vê a pesquisa.
Eu sim, anoto. Note, anote.
Eu e o Sammy ficamos uma madrugada inteira.
Fumando em foto da Sidney Swin.
Nós já sabemos quem vai ser o próximo presidente. É que eu não vou falar agora, porque senão vamos falar que é fake news.
Estragar o jogo.
Agora, os caras vão me encher o saco.
O pai de
vou ver o cara mexer. Nós já sabemos pela última pesquisa.
É.
Eu, Sam.
Ele falou que ele
tem um grupo. Tem. Grupo.
É o grupo do Telegram.
Essa questão aqui, pode ter certeza que quando começar uma campanha mais aberta, mais declarada, você, né, tendo o Tarcísio, um candidato forte ao governo, sim, ele apoiando os dois candidatos ao Senado, eu aqui como candidato, pré-candidato a presidente, também apoiando esses nossos dois candidatos ao Senado, o cenário vai mudar.
E como é que você vai trabalhar na internet? Diz que o Marçal tá no... Porque aqui, ó, o partido do... O partido tem gente trabalhando aqui. Ó. Todo dia eles entram. Eu sei que tem aí uma equipe em Brasília.
Tem uma firminha.
Tem uma firma.
A gente já descobriu a firma.
É. Tem
até os logins aqui.
Ó. Isso, a gente já tem
uma. Mas tá aqui nessa sala, não?
Opa. Não. Eles entram aqui no
Zoom. Online.
Porque o que a gente tem? A gente é democrata. E o governo, pra mim, uma democracia é o governo que deixa falar mal.
É. Deixa xingar, inclusive.
Deixa xingar, óbvio. Um xinga daqui, outro xinga de lá. É assim que é democracia, não é isso? É,
lógico.
O que é democracia?
Você pode dar sua opinião.
Você dá sua opinião, o cara dá sua outra opinião.
Xinga o
briga
Flávio,
com o cara, xinga o Flávio.
Não sei é isso aí. Analisa o xingamento.
E aqui eles têm uma equipe agora que eles entram, porque a gente ganha da Globo.
Ah, é?
Nesse momento a gente tá ganhando de lavada.
Não é fácil.
7-1. Aí o que acontece? Ele falou, opa, não pode ser assim. Então eles ficam destruindo a gente. Só que nós somos tão bons que que nós fazemos eles com eles... que eles joguem do nosso lado.
Exato.
Então eles passam eles a amar a gente. Falam, ó, eu era esse cara.
Vocês são lindos.
Vocês são tão lindos. Vocês são tão verdadeiros.
Os caras xingam e falam que a gente é lindo. A gente não entende como.
E a gente... E é... Você acha que
é a distribuição
vai...
do amor.
Isso, é. Isso. Você acha que você vai conseguir fazer isso na rede... Que é muita, muita briga, né? Olha, quem que vai trabalhar na tua rede social?
Não, tem um Felca. Time que já Uf. Trabalha pra mim, faz um trabalho excepcional, né? Vai ter mais gente, obviamente, pra ampliar esse time com estratégia e tal, mas na minha, na minha rede social você vê, cara. A pessoa, eu só bloqueio aquela pessoa também que vai no...
E como
vai é na que... família, é. Vai não sei o quê. Aí eu tô vendo que muitas vezes é robô, né? Que os caras criam robôs agora pra caramba aí pra ficar agindo em rede social, mas também aceito crítica numa boa, não tem problema nenhum com
como
isso.
Como é que vai ser a legislação, será, pra... Que agora e evidentemente os outros candidatos vão estar aqui, porque agora a gente não está na lei dos candidatos, mas quando tiver na lei, a gente convida todos os candidatos, mundo aqui para participar, para trocar uma ideia.
Tem camarim e tudo mais.
Como é que vai ser a... Você já está por dentro ou não?
Não, estou por dentro. Vai ser uma... cheio de restrição, como já foi em 2022. Assim, eu espero que o TSE, como órgão que vai monitorar isso tudo, tenha também uma equipe com resposta rápida. Porque, mais uma vez, da nossa parte, a gente começa fazendo sempre, mostrando propostas, né, o que a gente pensa sobre o Brasil, apontando os erros do atual governo. E, eu, assim, historicamente é inegável, a extrema esquerda e a esquerda não tem limite para inventar mentira, para te atacar com coisa que não existe, para te xingar, para jogar fora das quatro linhas, né, fora da de respeitar a legislação eleitoral. Então a gente tem que ter um time preparado também para dar essa pronta resposta. Né, mas da minha parte, pelo menos, né, Flávio Bolsonaro, o que eu vou fazer é igual vocês fazem aqui. A cara fez o cara provocou, que os caras provocam para ter uma reação sua, para que você perca a razão. Então assim, eu estou preparado com a mentalidade bem forte aqui, para saber receber as provocações e responder de uma forma firme e altura, sem perder a linha.
Senhor, dá que eu te dou outra.
Fazer o break. Como é que tá aí, o Dedê? Dedê tá feliz,
voando.
Todo mundo feliz. Eles gostam de ganhar na audiência, né?
É isso.
Audiência.
É, do jeito que você tá subindo, você também tá com um risinho de quem tá subindo.
Ele tá, sorrindo.
Ele tá feliz, tá
com um sorrisinho.
Esse sorrisinho aí,
candidato.
O Jornal Nacional. O Jornal Nacional.
Tem que ir boa.
Flávio Bolsonaro subiu assustadoramente.
Como é que seria o Jornal Nacional após o resultado da eleição?
O Jornal Nacional dando...
Resultado da eleição.
Saiu agora o Ibope.
Temos é triste.
O Quest.
Mas posso falar?
Cara, fala pra dentro.
O Bolsonaro sobe um pouco na audiência.
Fala
baixinho. Vamos fazer o break, Reginaldinho. Vamos fazer o break pra Rede Rádio. Pra você seguir aqui o Flávio. É Flávio Bolsonaro. É só Flávio...
Meu amigo Flávio.
Flávio Bolsonaro. Só arroba Flávio Bolsonaro. É, tem um negocinho azul pra você seguir e brigar muito com ele lá. Tá ao vivo aqui no Pânico na Jovem Pan. Gente, volta já já.
O zero.
Oi, gente. A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Oh, não.
na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o Aguinaldo tá aqui pra falar com o senhor.
Aguinaldo?
É, doutor Pimpolho, o Aguinaldo da contabilidade. É que ele chegou atrasado hoje, quase 2 horas, e o senhor mandou avisar sempre que um funcionário chegasse atrasado.
Slidy, como você é dedo duro, meu? Entregando os colegas assim, meu?
Mas, doutor Pimpolho, foi o senhor que mandou.
Tô enchendo o saco, Slidy. Vai, manda o cara entrar, meu. Porra, Aguinaldo, 2 horas de atraso, meu.
Desculpa, sabe o quê? É que eu caí numa blitz agora de manhã e o meu carro foi apreendido.
Ai, se f***. Eu falo, meu. Mania que pobre tem de comprar carro, meu. Compra carro e não tem dinheiro pra pagar o IPVA, dá nisso.
Não, não, doutor Pimpolho, não é isso, não. Eu tive o carro apreendido por causa do teste do bafômetro.
Teste do bafômetro? Você bebeu antes de vir pro trabalho, Aguinaldo?
É só um copinho de cerveja, né? É que sempre que eu fumo, me dá vontade de beber, doutor Pimpolho.
Você fuma? Você não sabe que cigarro dá câncer, meu?
Não, não, doutor Pimpolho, não é esse cigarro aí que você tá pensando, não. Eu só fumo maconha mesmo.
Ah, tá. Não, então quer dizer que o senhor fumou maconha e tomou cerveja logo de manhã antes de vir pro trabalho? É isso?
Não, o senhor tá certo. Eu sei que eu errei. Eu não devia ter dirigido. Perigoso, né?
Esse fumo. Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, arroba Felipe Xavier 1.
É imenso. Tem como fazer, porque tem, todo mundo tem. Pega o Milei. O Milei tem 40 Sim. milhões de habitantes. Diminuiu o tamanho do estado de São Paulo. É menor, mudou.
Não tava lá, tão aparelhado.
Você acha que tem condição de ter esse choque, essa mudança no Brasil?
Tem, porque na política o combinado não sai caro. Né? Você precisa do Congresso Nacional para você aprovar, né, muitas coisas, legislação, orçamento e tal. E você, né, tem sempre aquela negociação de indicações políticas para ministérios. É só quando você traça uma linha no chão, como o Bolsonaro fez, ó, até aqui eu vou, daqui é comigo. Então eu tenho muita clareza de botar para todo mundo com quem eu for conversar que tem ministérios que vão ter que ser escolhas pessoais minhas, jeito em problemas que são históricos no Brasil, educação é um. Você tocou num ponto mais sensível ali, porque a gente, o tempo, você olha hoje para a garotada, Emílio, pô, você tem, o que os governos de esquerda fizeram ao longo do tempo? Eles priorizaram o ensino universitário. Uhum. Bacana, tem que fazer. Mas só que tá chegando lá, bicho, advogado que não sabe ler.
Sim.
Engenheiro que tem dificuldade de fazer conta de matemática.
É terrível.
Um médico que não sabe ler uma bula direito. Quer dizer, tá tudo errado. A gente tem que inverter essa lógica. Pô, vamos investir na educação, como o Bolsonaro criou, uma Secretaria Especial de Alfabetização. Pra quê? Pra pegar essa garotada onde há 50% de evasão escolar, que é ali no ensino básico, e dar uma esperança pra eles. A gente tinha programas de alfabetização de pessoas que eram analfabetos, jovens e adultos, que em 6 meses eles estavam alfabetizados. O governo Lula acabou com isso, cara. Quer dizer, e o Lula fala abertamente, Emílio, olha, as pessoas vão ficando mais inteligentes e param de votar na gente.
Exato.
Qual que é a análise que você fala? Pô, o cara não quer que as pessoas cresçam na vida, não quer que as pessoas se instruam, porque ele quer ficar no poder mantendo um bando de gente ignorante e acreditando nas mentiras dele. Então a gente vai usar nessa campanha muita verdade para esclarecer a população. E eu acredito que não vai haver censura conosco neste ano, como aconteceu em 2022.
Você acha que não? Por quê?
Eu acho que não, porque a composição do TSE é diferente. Havia ali um conluio que era, né, comandado ali pelo presidente à época do Tribunal Superior Eleitoral. Cara, a gente era censurado previamente um monte de coisa. Aí, mentiras que eram contra Bolsonaro, ele tomava a decisão 2 dias depois. Quer dizer, o troço já tinha tomado conta do Brasil inteiro, aquela fake news já tomaram conta do Brasil. Como é que um juiz, quando ele é tendencioso, ele faz Vasco e Flamengo, o empate é do Vasco, se ficar 0-0 o Vasco é campeão, ele fica marcando falta no meio de campo, encostou aqui, falta, quer dizer, o outro time não consegue chegar na área do adversário. Então você veja que o juiz pode, usando a lei, interferir no resultado de um jogo.
Claro. que mais, professor?
Eu ia perguntar Você comentou do seu irmão Eduardo, que, nas suas palavras, está exilado nos Estados Unidos. Queria saber se essas manifestações feitas lá, acho que junto com o Paulo Figueiredo, que trabalhou aqui na casa, você acha que tiveram efeito positivo? Ou que num momento você deu uma declaração que estava feliz com o fim da lei que proibia, né, da Magnitsky?
Na verdade, assim, o que acontece, Sam, ali o Eduardo fazia um trabalho em que ele buscava levar informações ao governo americano do que estava acontecendo, levar ao governo americano o que estava acontecendo no Brasil. O Eduardo nunca pediu para que houvesse sanções com ela, em cima das nossas empresas. Ele pedia sanções em cima da Alexandre de Moraes, por violar direitos humanos. E lá nos Estados Unidos tem uma legislação que garante, que permite que o governo americano processe ou tome medidas contra autoridades de outros países que estejam perseguindo pessoas americanas, cidadãos americanos ou empresas americanas, que era o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. O Elon Musk ele é investigado no inquérito da fake news.
Sim.
Para tentar atingir, fazer.
Mas ele também está sendo processado na Flórida, né? Sim, o Alexandre, né? Pela empresa. Parece que pelo que eu li,
Então, só para responder o Sami, o Eduardo nunca buscou sanções a empresas brasileiras. Quando vem a notícia da sobretaxa de 40% sobre os produtos exportados do Brasil para lá, foi uma surpresa para todo mundo. Né? Então, enfim, agora as coisas aconteceram, já aconteceram. E o Eduardo, para mim, tem um papel, Sami, fundamental, porque as pessoas não têm noção de como é que ele, nesses últimos 7, 8 anos, ele construiu relações pessoais, inclusive, com chefes de Estado, seja na América, seja na Europa, né, seja no Oriente Médio. Portanto, a pessoa que consegue conversar com todo mundo, ser recebido por essas pessoas com todo respeito, consideração, e isso abre uma oportunidade infinita para que as relações entre o Brasil e esses países possam ser aprimoradas. Então, fazendo aqui essa defesa do Eduardo, é uma pessoa muito capaz, competente, e que pode sim ajudar muito a gente, o Brasil aqui, no governo nosso na frente.
Matos, que é nosso querido do jornalismo. Opa. Olha que elegante.
Jovem Pan,
é um cara elegante, né?
Eu ouvi a Emília antes de trabalhar aqui.
O que você quer saber aqui do Flávio?
O Flávio, a gente percebe o seguinte, até o Emílio falou, quando você foi colocado naquele momento, parecia que não, o momento não era do Flávio, era do Tarcísio, né? Houve a reação do PP, o Ciro Nogueira, recentemente o Kassab falou, olha, o Tarcísio ele precisa ser leal, mas ele não pode ser passivo, né? Então, um questionamento ainda em relação à sua candidatura. E a gente observa que, a partir do momento que existe uma certa firmeza que você vai ser o candidato, há reação já nas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, como é que vocês vão caminhar? Porque, claro, vocês não podem abrir mão do PSD, do PP, nessa aliança aí. Quer dizer, está mais definido isso?
Bom, a gente não pode abrir mão da aliança com quem vai escolher, né, quem vai ser o próximo presidente do Brasil, que é com o povo. É óbvio que, como eu falei aqui, é importante que mais partidos estejam junto com a gente nesse projeto, porque isso dá uma capilaridade para a campanha. Né, você tendo candidatos de outros partidos, como está colocado aí, parece que o Caiado, que deve ser o candidato pelo PSD, é mais uma campanha.
Caiado é 2%.
Mas o ponto
Caiadão,
é esse.
Caiadão, mas ele é articulador.
O Caiadão é bonito, igual nós.
Mas
é
uma voz linda.
E fala bem também.
Voz de veludo.
E tem aquela voz do Caiado. Fala
aquele uísque sem gelo.
Mas é 2%.
Não, mas é um candidato que vai, obviamente, durante apontar para os erros do PT também, participar dos debates ali, uma espécie de enfrentamento ao atual governo. Então, não acho isso negativo. Então, e cada partido tem a liberdade de indicar seus candidatos. Né? O PL colocou o seu, o PSD está colocando o dele, o Novo colocou o dele, o Zema é um pré-candidato também colocado. Pelo Novo, então União e Progressistas estão vendo o que fazem, tem outros partidos também que a gente está conversando que tem interesse perto de nós, mas eu compreendo naquele momento, foi em 5 de dezembro do ano passado, quando eu comunico a decisão que tinha sido tomada pelo meu pai, a carta veio depois, no dia 25 de dezembro, que muita gente não estava acreditando, né? E como se eu fosse ali que estivesse falando em nome dele sem ter autorização dele, eu jamais faria isso. E eu concordo que naquele momento, quando a Bolsa sobe, sei lá, 3 pontos naquele dia, né? Um hecatombe. Porque qual é a preocupação de todo mundo? Isso que as pessoas têm que entender, que isso nos une. Qual é a preocupação de todo mundo? Pô, a gente não pode correr o risco de mais 4 anos de PT.
Alternância de poder.
Então, o mercado, quando reage, a política quando reage, é porque, pô, mas o Flávio é um candidato que, pelo que a gente está vendo aqui hoje nas pesquisas, é mais difícil ele ganhar do Lula do que o Tarcísio. Então, o raciocínio era esse, estava correto. Só que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade, eu sei onde eu vou chegar, porque isso aqui é projeto de Deus, não estou fazendo por coisa pessoal, se não era candidato a senador de novo no Rio, ficava, né, tocando a minha vida como eu estou tocando hoje, que eu estou muito bem, mas estou indo para uma missão que não vai ser fácil, estou disposto a enfrentar essa máquina de moer reputação que vão ligar contra mim, essa pancadaria que vai ser a campanha no meio digital, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde a gente vai chegar, eu confio na decisão que o presidente Bolsonaro tomou, ele me conhece como ninguém, não sabe que eu sou capaz, sabe até onde eu posso chegar, então. E agora, passados 2 meses e pouquinho, está todo mundo já mudando. Ou 90% já mudou sobre essa desconfiança, sobre essa incapacidade.
Ontem a Bolsa bateu 190 mil pontos com você falando.
Ah, foi culpa minha?
Agora também.
Se a Bolsa cai, é culpa minha. Se a Bolsa sobe, tem que ser minha também, né?
Tem. Mas agora, o mercado financeiro faz isso, né? Você sabe, né? Ou o mercado se adapta, ou o mercado, como a gente fala na Faria Lima, tem que conversar com eles. No passado lá, recente, a gente teve a carta da democracia de muita gente que é da Faria Lima.
Que fez o L embaixo da mesa.
Vamos falar quem foi.
Sabe que a turma se juntou.
Passar a lista, porque você nem imagina.
Mas eu
tá mais
eu
perto do que você pensa.
Porque, Emílio, a gente conhece os bastidores.
Eu sei da Jovem Pan.
Muitos.
Muita gente da Jovem
Pan. Vai falar o nome,
fez o L embaixo da mesa, gostosamente.
Estava na Paulista comemorando.
Aproveitando a Faria Lima, a gente sabe que você está tendo uma iniciativa de sentar agora com a turma. É a XP, o BTG, o Furla, André Esteves, essa turma que também dita o Brasil. Juros alto. E a gente tem uma inflação. Uma bucha, quem pegar essa cadeira vai ter. Qual é a tua conversa com a Faria Lima? Que a gente não foi nas palestras da XP nem do BTG. O que você tem conversado com eles? Porque, de certa forma, né, Pablo, tem que convencer a turma do investimento, né?
É isso. Ontem teve no evento.
O que você fala? O que você tem que falar?
Mas, assim, eu tenho falado dessas linhas gerais, né, que a gente vai seguir. O que dá previsibilidade para eles? É eu dizer, que é o que eu vou fazer. É dar continuidade ao que o Paulo Guedes começou no governo do presidente Bolsonaro. É a mesma linha. É a mesma linha de equilíbrio fiscal, de gastar menos do que você arrecada.
De você ir pra dispor...
é essa linha. Esse foi um aspecto. O outro aspecto que naquele momento que eu comecei a circular é porque as pessoas não estavam acreditando que eu ia sustentar uma candidatura até o final. Até porque foi uma entrevista que eu dei na saída da igreja. A imprensa estava toda lá, que eu falei, eu tenho um preço para desistir. Eu falei que o preço era o presidente Bolsonaro ser o candidato. Quer dizer, e se acontecer isso hoje, pô, o presidente Bolsonaro vai tá elegível. Eu saio feliz da vida, sou candidato ao Senado. Né, mas não é o cenário que a gente está vendo. Então, a única possibilidade seria essa. Ele está elegível, concorrendo e tal. Mas a gente está vendo que a chance de acontecer é próxima de zero. Então, é óbvio que a minha candidatura estava mantida. Então, naquele momento, eu queria passar essa certeza, eu queria que essas pessoas ouvissem de mim, porque eles têm influência no país inteiro, são as pessoas, né, que emprestam dinheiro para quem vai gerar emprego. Então, óbvio que é importante conversar com essa galera.
E me fala uma coisa, como é que está qual é a situação do Eduardo hoje?
Amigo, o Eduardo está assim, ele está tocando a vida dele lá, óbvio que ele queria estar aqui com a gente. Sempre que eu posso, eu dou um pulo lá para matar a saudade dele, da Heloísa, do GG e daqui, que são os filhos dele, né? Mas ele, assim, ele tá, enfim, tá se articulando lá para conseguir, né, ter um ganha-pão, poder ter uma renda, que ele tá sem salário. Ele tiraram o mandato dele de deputado federal, né, por questão de falta. E ele tá bem consciente que ele tá preparado para ficar o tempo que precisar, enquanto a gente não normalizar a situação de todo mundo aqui no Brasil, né? E eu espero que Deus me dê oportunidade de também resolver essa questão das pessoas que foram perseguidas politicamente aqui, que estão fora do Brasil até hoje, para que possam voltar para suas casas e voltarem às suas vidas normais. Obviamente que isso é uma coisa que vai estar...
Deu perdão, né, para aquelas pessoas lá do 6 de janeiro deles, lá, de 2 anos antes.
O perdão é... Eu acho que...
Fica com perdão aqui com o Daniel Silveira não funcionou. Não,
porque aqui é vingança, é um negócio tão descarado. Eu acho que a ferida aqui, a segurança de quem cometeu esses abusos, as perseguições contra tanta gente, eles estão muito seguros ainda. Então você vê, como é que pode? Isso tem que ser falado. Eu falo do divã que a gente vai enfrentar na campanha. Isso tem que ser falado, não tem nenhuma lógica. A gente está discutindo um projeto de anistia lá no Congresso Nacional, o ministro Supremo passar a mão no telefone, ligar para o deputado e ameaçar. Esse texto eu não quero. Pô, que isso, cara? Um judiciário interferindo dessa forma dentro do legislativo? A competência é nossa. Quem pode tratar de anistia é o Congresso Nacional. Né, se vai ser inconstitucional, se não vai, depois eles decidem. Depois tiver o texto pronto aqui, enfim, só para te dar um exemplo, né, de que a gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa, mas eu estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas. E mais, a minha eleição vai acabar com a polarização. Porque acabou. Isso
é mais difícil que promessa.
Vou falar por quê, Sander.
E o negócio da idade?
Lula? O Lula acabou. Qual outra liderança que a esquerda tem?
O Lula depois, é o calango.
Depois dessa eleição.
Lula é o calango.
Eu já falei, olha só.
Cuidado,
o povo brasileiro vai aposentar o Lula. E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando o INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai nas mentiras do Lula.
É muito tempo, né?
O meu sonho era o café da manhã.
Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse o Lula, vai.
Certo, tá.
É. Se eu fosse o Lula, eu ia lá. Colocar aquela camisa azul dele, aquele blazerzinho bonito do Ricardo Almeida.
Ó, é outro nível.
Não, sem chapéu.
Sem chapéu.
Sem chapéu. E ela ia falar: povo brasileiro, eu já devolvi a democracia para este país maravilhoso. Vou me aposentar. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Sigam em frente. Viva a democracia.
Para Cuba.
Toquem o par.
Tô em Varadeiro.
Embora.
Para Varadeiro.
Nos braços do povo.
Mas tem uma coisa que diferencia o Lula do Bolsonaro.
Se eu sou você, eu ia Rio de Janeiro, Senadão, 8 anos.
Salário bom.
Vou falar para você. O Senado
passaporte.
É o céu na terra.
Sim,
é 8 anos, tranquilo.
250
mil fazendo reunião. Ia ter muito voto, viraria presidente do Senado. Pode me trazer as pautas. Você vai falar, essa vai.
Essa não, hoje não.
Outra. Essa não.
Arquiva uma e guarda outra.
Hoje sim, hoje não.
Essa eu também não quero.
Senta em cima.
Estas. Porra, Flávio. Deixa eu
te falar de coração aqui.
Olha só que.
Sabe o que diferencia?
Sentar no pudim, tanto pro Lula pra você.
Sentar no pudim.
Porra!
Sabe o que diferencia o Lula?
Morninho. Ué,
fala a verdade.
Pudimzinho morno.
Fala a verdade.
Porra!
Fica em casa.
Pudim é moleza.
Puta, até me arrepiei agora.
Vamos nós sair pro Senado.
Emílio, eu não tô nessa pro projeto de poder, de verdade. Isso é uma coisa que diferencia o meu pai. Várias decisões que ele tinha que tomar, ele tomava com tranquilidade, porque no momento de pressão, eu não tenho apego a essa cadeira. Facilita a negociação para você não virar refém. E o Lula é o contrário. O Lula faz tudo para ficar na cadeira e manter um projeto, esse projeto de comunismo e socialismo, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E eles insistem em fazer aqui enquanto vão enriquecendo, né, o grupo deles ilicitamente. Então, não é isso que me enche os olhos. Eu não sou pré-candidato a presidente da República por causa de poder, por causa de vaidade, que eu tenho o sonho de ser presidente da República, de verdade.
Será? Porque todo mundo que senta naquela cadeira,
depois,
inclusive seu pai.
Então vou te fazer
Calma. Todo mundo que senta gosta muito. Reeleição é uma coisa que você vai tirar ou vai deixar?
Eu já fico aqui de público, né, assino qualquer proposta lá para que o mandato de presidente da República seja apenas uma vez, que não caiba a reeleição.
Ah, é?
Porque eu acho que isso é saudável.
Cinco anos.
Os detalhes você discute, mas o fato de não poder se reeleger... Eu acho que isso, sim, é saudável para o nosso país. Isso faz com que a pessoa que está sentada na cadeira de presidente da República possa tomar medidas que às vezes são amargas, e ele possa tomar com tranquilidade, sabendo que ele não vai precisar defender esse ponto de vista na eleição alguns anos ali na frente. Então, eu faço esse compromisso público aqui.
Olá.
Assumir que não, eu vou ser contra a reeleição, assino a proposta que tiver aí para...
Mas com todo respeito, o Bolsonaro também falou da reeleição, né?
EBC não, também falou que ia acabar, também não acabou. E aí, EBC, o que você acha?
Ele prometeu coisas que ele fez, né? O Banco Central Independente, sim. Em nome ministros técnicos.
Não, mas enfim,
é que a turma sempre pega o que você promete e não faz.
Mas o Morgadão, essa pauta, por exemplo, não é ele que faz, não é o presidente da República, né? É o Congresso que vota, é uma alteração na presidente do Senado. Não pautar, não vai pra voto.
Ele não vai acabar com a EBC, não, hein, velho?
Você sabe disso.
Então eu que acabo com você, te dou cadeirada aí.
Você quer assumir a EBC, é isso?
Não vai acabar com a EBC, hein, velho?
Sami quer pra EBC.
Eu não tô sabendo sobre esse assunto.
Você viu quanto o governo enfiou na EBC
eu
agora?
Eu não tô sabendo
sobre pagando bem lá,
eu falei pra acabar com a EBC antes.
Estão pagando bem.
O Sami que mandou.
Quer ver outra coisa? Fundão também. Quero saber de Fundão.
E aí?
E o Fundão?
Eu sou a favor de que volte o financiamento privado de campanha. Né? Por que, que tem um fundão desse tamanho todo? Porque há uma hipocrisia aqui no Brasil de que empresa não pode fazer não pode doar dinheiro para candidato.
Certo.
O que acontece na prática, não é o meu caso, tá? Deixar bom. Bem claro. Na prática, os caras dão dinheiro por fora.
Sim.
E aí tem que aumentar o fundo partidário para você poder fazer as campanhas. O PL ficou num tamanho gigante. Por mais que seja um fundo bilionário, inclusive, perfeito, o fundo eleitoral e o fundão do PL, tem candidato para caramba. Não dá para financiar a campanha de todo mundo. Vamos ter que buscar o financiamento de pessoas físicas, né? Você não pode ter o financiamento de empresas na campanha. Então, acho que hoje o valor é exagerado, é uma coisa que é para se discutir, mas para reduzir esse valor e ficar em algo aceitável, porque hoje é um escândalo o valor que é deixado para esse fundo, você tem que reabrir a possibilidade de você receber doações também de empresas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que encarar em algum momento, porque óbvio que donos de empresas, que são pessoas físicas de pele e osso, têm os interesses da sua empresa,
claro,
que precisam ser batalhados, defendidos dentro do Congresso Nacional. Quando você tem uma reforma tributária que vai impactar o setor de serviços, por exemplo, vai ter uma pressão daquelas pessoas que vão sofrer, vai piorar a vida delas com aquela alteração legal que está sendo discutida no Congresso Nacional. Então, essa pessoa, se tivesse a forma de financiar, a empresa dela financiar os candidatos dela, ela já poderia ter mais parlamentares defendendo os interesses lá dentro do Congresso Nacional.
Uma então, coisa aberta, igual nos Estados Unidos, né?
Eu sou a favor disso.
Acho que a Netflix ela pode votar nos dois, ela dá dinheiro para os dois, democrata e republicano, né?
Sim. Aqui no Brasil, o Telegram resolveu fazer uma campanha contra uma censura em Big Tech, por exemplo, né, em aplicativos de comunicação, e pô, foram tirados do ar. O Alexandre Moraes deu uma canetada, os caras, quer dizer, você não pode nem defender uma ideia, um voto sim ou não no Congresso Nacional, que você pode ser punido. Mas está tudo errado.
Ô, Flávio, você está falando que você vai manter os auxílios, né? A gente sabe que... Só que tem uma situação que metade do país está recebendo auxílio de algum jeito. 113 milhões de pessoas estão recebendo dinheiro do governo e acabam não trabalhando. Não podem trabalhar porque senão param de receber os auxílios. E o país está travado nessa situação onde quem quer contratar, ou contrata por fora porque a pessoa não quer perder o auxílio, ou a pessoa pensa duas vezes antes de trabalhar porque é melhor receber auxílio sem trabalhar. Como é que a gente sai dessa encruzilhada?
Eu acho que a gente tem que garantir que essas pessoas vão continuar recebendo o auxílio delas porque precisam e tem que deixar uma porta de saída. Então, por exemplo, se a pessoa conseguiu um trabalho de carteira assinada, e ela não vai perder imediatamente o Bolsa Família dela. Ela continua recebendo um pedaço disso mais um ano, dois. Estabilizou no emprego, para de depender daquilo. É um caminho. O outro caminho que eu acredito demais, ô Pablo, é quando a gente cria um ambiente de negócio favorável para ver investimento e empreendimento no Brasil, isso vai abrir uma demanda de preenchimento de vagas de trabalho absurda.
É, aumenta o salário, né?
E aí a pessoa vai começar a fazer conta. Pô, ganho R$600 aqui. Hoje, com o Lula... E é importante sempre lembrar que foi o presidente Bolsonaro que passou o Auxílio Brasil na época, né, que é o Bolsa Família, de no mínimo R$600. A gente ganhava R$45, em média era 190, passaram a ganhar no mínimo R$600. Mas esses 600